Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Ana Catarina Infante. A Ana é enfermeira, mestre em dor e pós-graduada em cuidados paliativos e é também doula do final de vida. Olá Ana, bem-vinda ao Área de Todos.
Olá João, obrigada pelo convite.
Obrigado, eu. Como disse, estou muito curioso para perceber como é que podemos lidar com a morte como um período da vida, e acho que já começa mesmo por aí. Eu li um texto que escreveste que diz que uma doula fornece apoio emocional, físico, espiritual, educativo, informativo para aqueles que aceitam e abraçam morrer como um período da vida e não apenas um final abrupto. Como é que se trabalha esta questão de aceitar a morte, que acho que é uma coisa difícil.
Então, eu acho que são passinhos de bebés. Temos que ver que a transformação não é uma coisa que se faz com o estalar dos dedos, não é? Como a maior parte de nós gostaria que tudo fosse, não é? Que as coisas acontecessem de uma forma rápida. E tem a ver também com a aceitação, a transformação da forma como nós estamos na vida e vemos a vida. É uma transformação da forma de nós estarmos na própria vida. A morte é uma coisa que nos acontece todos os dias, desde o momento em que nós nascemos, só que nós não fomos ensinados a estar dessa forma na vida, não é? E então é quase como um relembrar e um renascer todos os dias, pouquinho a pouquinho. É preciso querer, acho que é um bocadinho querer abrir os olhos, querer olhar para a vida de outra forma. E isso às vezes implica também sentir. A maior parte de nós quer estar sempre feliz e alegre, aliás, tudo aquilo que fazem é em prol da felicidade. Mas nós esquecemos que a vida também tem dor e tem tristeza e também às vezes estamos zangados e estamos revoltados e estamos, não é? Há um grande leque, um grande arco-íris de emoções que faz parte daquilo que é o ser humano e é abraçar isso tudo, é abraçar a vida implica abraçar todas as emoções também que nos compõem, que nos constituem. E a tristeza de perder algo ou alguém faz parte da vida e não tem que ser uma coisa má, não tem que ser uma coisa que a sociedade vê como que quer fugir, né? Nós queremos fugir à dor, nós queremos fugir à tristeza, mas isso faz parte de sermos humanos, então é a forma como nós olhamos e a forma como nós vivemos. Tem que mudar. E isto tem tudo a ver com o final de vida e com a nossa morte. Não é uma coisa à parte. Viver as nossas emoções e aprender a viver e estar com elas e a vivê-las como partes integrantes da nossa vida, de quem somos, é mesmo muito, muito importante. Porque todas as perdas que nós temos na nossa vida implicam lutos. E os lutos implicam emoções. E implicam nós sabermos estar com elas e não querer fugir a elas, porque se nós não as atravessarmos, não as estamos a viver e elas vão vir mais tarde, ou seja, não é uma coisa que fique resolvida, digamos assim.
Sim, não dá para varrer para baixo do tapete do nosso cérebro, infelizmente.
Não, a maior parte de nós faz isso, lá está, porque a sociedade está feita em prol de produzir, de estarmos,
ativos
prontos,
mesmo.
Ativos, não é? Para produzir. E não estarmos na contemplação de que às vezes implica parar e estarmos a viver aquilo que nós temos que viver. A tristeza implica parar, não implica estar produtivo, não é? A raiva às vezes implica nós afastarmos um bocadinho e perceber o que é que se está a passar cá dentro, porque é que eu estou a sentir isto, e não estarmos com outras pessoas em confronto da nossa própria raiva, porque isso vai ser espelhada no outro. E então implica parar. E a sociedade, como não está feita para parar, nós fugimos a tudo aquilo que implica o parar e o contemplar. Não é? E passamos a vida a fugir literalmente, nós fugimos de nós próprios. Não é só da morte, é de nós próprios.
Uau, isso que tu dizes faz muito sentido. Mas eu confesso que tenho alguma dificuldade em aceitar eu próprio essas questões, porque eu não tendo concepções religiosas ou outro tipo do fim de vida, encaro, se calhar de forma injusta, o fim de vida quase como o contraste da vida, né? Quase como um falhanço, o fracasso, é o fim. Ou seja, é ali que acaba. E tu disseste uma coisa que se calhar é muito importante. A pessoa que procura um serviço como o teu tem que querer, como tu escreveste, aceitar e abraçar. Mas além deste apoio mais emocional, de gestão dessas emoções que falavas, de que lidamos com a vida e com a frustração e com a dor, há coisas lá mais práticas no serviço de uma doula. E estou-me a pensar, se calhar, coisas como os arranjos fúnebres, coisas que são coisas importantes e muito simbólicas, e que, se calhar, naquela altura de dor e de luto, também se calhar ficam para segundo plano, ou não é uma coisa que surge naturalmente. Isso também faz parte de um serviço deste apoio.
Sim, quando nós, voltando só um bocadinho
Sim.
atrás, dizendo como estás a dizer, quando nós aprendemos a estar com as nossas emoções, com a nossa tristeza, com a nossa zanga, não é? Com a nossa revolta, com aquilo que a perda implica, não é? E falo de todos os tipos de perda, não é só a perda de alguém que nós amamos, todos os tipos de perdas que nós ao longo da vida temos muitas, porque são potenciais. São exercícios que nós podemos usar para a grande perda, que é a perda de uma pessoa que nós amamos, não é? E até a nossa própria perda, que eventualmente vai acontecer. Mas se nós aprendemos a estar com essas emoções, esses momentos são vividos de uma forma tranquila. Ou seja, nós não estamos, deixamos de exponenciar a dor, a tristeza, porque quando nós não aprendemos a vivê-los, ela torna-se mais agressiva para nós próprios, não é? Para com os outros. E ao mesmo tempo, permite, não estamos a viver de uma forma amorosa e tranquila esses momentos, porque é possível. É possível nós estarmos tristes, mas tranquilos com a tristeza que nós estamos a viver. É possível nós estarmos zangados e revoltados, mas tranquilos com essas emoções também que nós estamos a viver, porque aprendemos a assumir como naturais, são naturais, são momentos naturais da vida. E quando nós vivemos como naturais, quando aprendemos a naturalizar essas emoções, também aprendemos a estar com elas de uma forma mais amorosa e com o outro. Então esses momentos tornam-se especiais também na nossa vida e não queremos fugir a esses momentos. Por exemplo, quando alguém adoece, é diagnosticada uma doença crónica e irreversível e escolhe o caminho, faz o caminho de fazer tratamentos, cirurgias, o que seja, mas se percebe que mesmo fazendo todos esses tratamentos mais convencionais que a doença permanece e evolui, não é? E a pessoa percebe que vai morrer brevemente, o que é que nós há vários caminhos que nós podemos ter, não é? É fugir, negar, isto não está a acontecer. Vai acontecer, mas nós negamos que isto está a acontecer, então fugimos, ignoramos, e a pessoa vai sentir-se como completamente sozinha, completamente ignorada, e vai estar a viver um dos momentos mais difíceis da vida dela. Esta pessoa que está doente e que está em final de vida vai estar a passar por um dos momentos mais difíceis da vida dela, completamente ignorada e completamente sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer sentir. Então, como é que nós nos sentimos? Ignorados, não vistos, não é? Isto ninguém gosta de sentir assim, é das maiores tristezas, não é? Solidões que nós podemos sentir. E quem está a acompanhar também não está a viver em verdade, não é? Nós vivemos uma grande mentira, portanto. E vivemos numa bolha de mentira, desilusão, tristeza, que é provocada por nós, por não estarmos a olhar
Aceitar.
para a realidade como ela é e a aceitar aquela realidade. Então, pois há o oposto, que é isto está a acontecer. Não podemos fugir disto. Então, há outra forma de viver, que é falar sobre isso, expor as nossas emoções de parte a parte, quem está a acompanhar e quem está a viver. Isto não é bonito. Nós, quando vivemos situações difíceis nas nossas vidas, sejam elas quais forem, nós não gostamos que as pessoas nos ouçam. nos vejam, nos acompanhem, não, para nós não nos sentirmos tão sozinhos. É que são formas de estar completamente diferentes. E não conheço nenhum ser humano que goste de ser ignorado e que goste de viver em mentira. Não conheço. Então, isto vai acontecer, o fim de vida vai estar a chegar, e nós podemos ajudar a que as pessoas, os familiares, amigos que estão a acompanhar e a pessoa que está a viver o seu próprio final de vida, a viver estes momentos de uma forma mais amorosa e mais tranquila. Mesmo e a tristeza, mais uma vez, faz parte, a zanga faz parte, o luto faz parte. E a viver todos estes momentos de uma forma amorosa e acompanhada, e para que as pessoas não se, de parte a parte não se sintam tão sozinhas e ignoradas.
Isso é uma coisa que para mim é muito interessante, que ao longo da vida vamos ter várias perdas e a perda pode dar origem a luto. Há vários tipos de luto, por exemplo, um luto tradicional que estamos habituados a referir-nos, de morrer alguém próximo, ou o luto, por exemplo, do fim de uma relação. É o mesmo tipo de luto ou são lutos diferentes ou é o mesmo com intensidades diferentes?
São vários tipos de luto e cada um de nós tem. Eu não gosto de colocar as coisas dentro de uma caixinha, porque nós somos, os seres humanos são todos muito diferentes. Nós temos formas, experiências de vida, não é? Muito diferentes, e a forma como nós vamos viver essa experiência vai ser muito diferente, não é? Mas as emoções são transversais, não é? Podemos ignorá-las, e ao ignorar, estamos-nos a ignorar a nós próprios. Que nós todos sentimos, né? Isso é transversal, isso já é uma escolha, né? A forma como nós as vivemos, mas são lutos e as emoções fazem parte da vivência, da perda e do luto, isso é transversal. Agora, é importante que a escuta ativa é uma ferramenta muito importante, não querer colocar todos os lutos dentro de caixinhas, todas as pessoas dentro de caixinhas, para oferecer a mesma solução, digamos assim, de uma forma igual a todas as pessoas. Não. Todas as pessoas são diferentes, e saber escutar e saber escutar de uma forma ativa aquilo que aquela pessoa precisa naquele momento é importante, sem oferecer soluções, sem colocar uma lista, o luto é isto. Eu vou oferecer isto porque é aquilo que as pessoas precisam nos seus lutos. Não, é saber escutar e saber perceber o que é que aquela pessoa precisa naquele momento, e às vezes é só mesmo ser escutada e vista, escutada e vista, porque quando nós estamos a escutar, estamos a ver aquela pessoa e a aceitar aquela pessoa na forma como ela está naquele momento. Especialmente nos momentos, a tristeza nós até somos capazes de aceitar e compreender melhor. A zanga, por exemplo, já temos muito mais dificuldade em estar com alguém que está muito zangado, não é? E temos tendência para acalmar a zanga do outro. E então é muito importante nós trabalharmos isto primeiro em nós, as nossas próprias emoções, e saber estar com elas, a importância que é a visibilidade, dar visibilidade às nossas emoções. Para depois saber estar com o outro nas suas. E se o outro está zangado, não está zangado connosco, está zangado com a situação, e dar espaço para que o outro possa exprimir as emoções, às vezes é tudo ao mesmo tempo, é o choro, é a zanga, é tudo ao mesmo tempo, dar espaço para que o outro possa expressar é das coisas mais importantes. Depois a forma como o outro faz é variável, né? Vai dependendo muito das suas experiências de vida, né? Mas as emoções fazem parte do todos, né? E é um bocadinho o ritual, né? Os rituais de transformação, falam muito nisto. É, nós deixamos de ser, quem éramos, entramos num espaço vazio em que já não sabemos quem somos, que a pessoa que antes era já não é, mas também não sabemos exatamente aquilo que vamos ser no futuro. E é muito confuso, pode ser um espaço muito, muito confuso, quase de lama, um espaço assim muito lamacento, um espaço
Pode até ser um espaço quase de redescoberta de eu próprio e do outro.
Exatamente, sim. Então nós perdemos alguém, ou perdemos alguma coisa, ou mudamos de trabalho, ou assim, né? Claro que há transformações mais, nunca diria violentas, mas mais impactantes, não é? Mas há sempre uma transformação a ocorrer dentro de nós. Nós deixamos uma identidade para criar outra, mas até criarmos a outra identidade, há ali um espaço vazio, não é? Entre aquilo que era e aquilo que vai ser. É um espaço todo desconhecido e isto é uma morte. É quando nós largamos o nosso corpo físico, não é? Nós não sabemos aquilo que vai. Para onde é que nós vamos? O que é que vai acontecer? Não sabemos. Ah, e o medo, a aceitação do medo também é importante. O desconhecido também é importante. Não querer, ah, eu não tenho medo. Isso não é humano, não é? Faz parte. Mas ter alguém que nos ajude também a estar com isto tudo, que nos ancore, é fundamental. Quem é que não gosta de ter um amigo, alguém que nos conhece, que nos aceita, que não nos queira resolver, não é? Resolver como se tivéssemos alguma coisa de errado, não, mas que esteja ao nosso lado e que nos escute e que nos apoie naquela fase que nós estamos a passar e que esteja connosco também no desconhecido. Faz parte. O tempo que nós vamos estar neste linear entre aquilo que era e aquilo que vai ser também é muito. Não há um tempo definido e isto é difícil para a maior parte de nós, porque lá está, a sociedade quer tudo definido, quer tudo, quer soluções exatas e certas, e isso não existe. A vida não é assim, não é. E nós aprendemos desde que nascemos na escola, enfim, é precisamente o contrário. Portanto, é uma reformatação, não é? Da forma de estar na vida. Falar da morte é um bocadinho, pelo menos é aquilo que eu tento trazer, é saber estar no nosso saber, é saber estar na impermanência, é saber estar no não controle, porque essa é a maior parte de nós. Desde que nascemos está aí, mas nós não sabemos estar aí. Inclusive desde que nascemos, não é? E quando nós nascemos, o bebê que está dentro da barriga da mãe também não sabe o que é que está cá fora. Tem umas nuances, quer dizer, mas não tem noção. Está dentro da barriga, confortável, num ambiente seguro, tranquilo, só vai ouvindo umas vozes, vai sentindo o movimento que a mãe faz dentro da barriga. Mas depois também tem que passar, é exprimido, não é? Sente as contrações dentro da barriga da mãe que o vão acordando e é exprimido pelo canal de parto, isto é fisiológico e faz parte do nascer, mas também vem para um espaço completamente desconhecido e estranho. O mundo durante 9 meses dentro da barriga da mãe é completamente diferente do mundo cá fora. E a mesma coisa acontece também ao longo da nossa vida. São espelhos daquilo que acontece também durante o nosso nascimento. Há um espaço seguro, deixamos de estar neste espaço seguro para estar no outro, nós não sabemos o que é que vai ser, e depois vamos apercebendo, vamos aprendendo a estar e a construir uma nova identidade, mas vai sendo construída pouco a pouco e faz parte de não saber.
Acho que é uma boa comparação. Esta questão da gestão emocional parece-me ainda mais relevante quando nós, na generalidade, não somos ensinados a lidar com elas desde muito cedo, e além disso, às crianças nós temos um conjunto de eufemismos para ajudar a explicar o que é a morte. Achas que se fôssemos educados e se contactássemos com o fim de vida de uma forma mais natural e transparente desde sempre, quando, porque vai acontecer, quando acontecer, estaremos mais aptos para lidar com isso?
Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, um encontro intergeracional e um encontro com a natureza é fundamental, e nós temos nos vindo a afastar cada vez mais do mundo natural, e eu acredito que seja muito também por esta nossa necessidade de controle. O mundo natural espalha-nos, nós fazemos parte, nós queremos nos excluir daquilo que é o natural. O mundo natural mostra-nos que a impermanência e a inconstância da vida é uma constante, não é? E nós queremos controlar o mundo natural. Então, estar desde criança em contato com pessoas mais velhas, né? E em contato com o mundo natural, para mim, estar trazer o playground, não é? Em vez de estarmos dentro de espaços de quatro paredes, não é? Que a maior parte das crianças está assim, não é? Mas levar a escola a ser um mundo natural também é fundamental para essa integração. E que não é preciso trabalhar com os elementos naturais, as folhas que caem, os galhos, as casquinhas dos caracóis, que eu gosto muito, as conchas, são apanhando na praia. Há muitas histórias que se podem usar e as crianças vão integrando esses espaços de forma muito natural dentro delas. E é precisamente o contrário neste momento que nós fazemos. As crianças aprendem pela experiência e por repetição do nosso próprio comportamento, não é? Portanto, também é importante que os adultos quererem que isso aconteça.
Porque acho que é também uma questão de tentar proteger, não é, as crianças de alguma forma, de um tema que obviamente é duro, mas que já estamos a fazer pior.
Nós próprios, não é proteger as crianças, é protegermos a nós próprios. Nunca é sobre o outro, é sobre nós. E é isto. Os outros espalham-nos. Isto é como há pouco tempo também escrevi um texto, porque eu, através da escrita, também vou refletindo e trazendo as minhas próprias reflexões e as contemplações do mundo. É uma forma que eu tenho de espelhar aquilo que eu vejo e sinto no mundo. Então, quando nós acompanhamos alguém que está vulnerável, está em fim de vida, o corpo está vulnerável, né? Está emagrecido, está dependente, digamos assim, de nós para os cuidados, e observamos a sua morte, não é? O seu último respirar. A maior parte de nós foge a esses momentos porque esta pessoa reflete-nos, espalha-nos, espalha a nossa vulnerabilidade, espalha o nosso medo de estar vulnerável e dependente do outro, espalha o nosso medo da dependência e espalha o medo de nós estarmos sozinhos também. Nós não temos ninguém que nos acompanhe na nossa vulnerabilidade, na nossa dor, na nossa tristeza. Hoje em dia a sociedade também é isso que nos escolhe, quem é que nós temos hoje em dia ao nosso lado, nós precisamos dizer que está apto para nos acompanhar e querer acompanhar de coração, de uma forma amorosa nestes momentos. Quem?
Exato.
É porque, na minha experiência, isto é doloroso, mas por isso é que eu tento trazer esta mensagem e faço o que faço, porque eu vejo precisamente o contrário. Mesmo profissionais de saúde, técnicos, cuidadores, a maior parte das pessoas não tem este trabalho emocional. Pode até ter a técnica, mas estar de uma forma amorosa e de uma forma de um para um, a acompanhar o outro, são coisas completamente diferentes. Pode estar de uma forma técnica, ou seja, acima do outro, e não estar, olhar para o outro como sendo ele próprio. Há sempre um distanciamento, nós temos tendência sempre para colocar uma bata branca, né?
Uma barreira.
Para haver um distanciamento, para nós não nos deixarmos espelhar através do outro. Mas o outro que nós estamos a acompanhar somos nós próprios. Portanto, e agora vou trazer outro assunto, por exemplo, nos hospitais, nos lares, não é? Há muita ausência deste olhar, desta sensibilidade, por isso mesmo. As pessoas mais velhas hoje em dia são colocadas, muitas pessoas não são mais velhas, muitas pessoas no seu final de vida são colocadas nos hospitais porque a maior parte das mulheres não tem tempo, não tem capacidade emocional para lidar com estes momentos. E está muito sozinha também, porque é preciso alguém acompanhar. E a maior parte das pessoas mais velhas são colocadas dentro de lares para esconder também, ficam ali para esconder o que é o envelhecer e aquilo que pode acontecer durante o envelhecimento, mas é desumano, há uma grande desumanidade. E não vou aprofundar aqui estes temas, mas é só um espelho da forma como nós, sociedade e pessoas individualmente, olhamos para a nossa própria vulnerabilidade e estamos com a nossa própria vulnerabilidade. É muito difícil estar, por isso é que a maior parte das pessoas diz que quando está dependente de alguém, precisa de ajuda, seja para ir à casa de banho, seja de ajuda para andar, não é? e que diz que não vale a pena viver e para isso mais do que é morrer.
Mas associam à vergonha e à falta de dignidade, sim.
É uma tristeza tão grande. Como é que, até imagino, eu posso partir uma perna, não estar com uma doença crónica, não é, mas ter um acidente e precisar a partir daí de ajuda para me mexer, quem é que eu tenho que me pode ajudar a fazer isso, né? De uma forma digna, humana, e olhar, continuar a olhar para mim como pessoa, como Ana Catarina Sanches Infante, porque eu não vou deixar de ser eu, vou-me transformar noutra coisa, vou passar por um processo de transformação, vou passar por lutas, e ter alguém que me consiga acompanhar nestes processos de uma forma digna, humana, olhando-me como pessoa e não como como algo que já não vale a pena, não é? É difícil de encontrar. Então é um olhar, trazer a morte à vida é muito falar sobre a nossa própria vulnerabilidade, também sobre os nossos medos e sobre as emoções, sim.
Claro. Coisas difíceis.
Fazem parte da vida, é impossível.
Sim, mas
fazem parte
claro.
Da vida. A doença faz parte, os lutos fazem parte, e por mais que nós, hoje já se começa a falar muito do transhumanismo também, e que é assustador, nós é tornarmos robôs, portanto, é deixarmos a nossa humanidade completamente, mas já se começa a ouvir falarem que já não se consegue resolver o problema do envelhecimento, então é assim, é muito estranho, mas tem tudo a ver com a nossa aceitação dos nossos processos de envelhecimento e da nossa vulnerabilidade. E como nós nos sentimos muito sozinhos, né, como é que a sociedade está feita em prol dos jovens, da ação de estarmos ativos, não o contrário, da contemplação de estarmos mais parados, né? Isto é assustador para qualquer pessoa. O que é que me vai acontecer se eu precisar de alguém? Não tenho. Então, tudo.
Agora deixaste-me a pensar. Eu não tenho muita experiência. Ia dizer felizmente, mas agora já não sei se digo felizmente ou não. Mas não tenho muita experiência. Aliás, até este ano nunca tinha lidado com a morte de alguém próximo. Na altura ouvi, agora não me recordo se foi no velório, se foi exatamente no funeral, uma expressão que acho que já tinha ouvido, mas como nunca tinha sentido na pele, nunca tinha pensado nela, que é aquela questão, se calhar, de uma forma um bocado ingênua de lidar com o luto, só sofre quem cá fica, não é? A pessoa que morreu já não sofre. E tenho curiosidade para saber se, da tua experiência enquanto doula de fim de vida, se é mais difícil a pessoa que está nesse processo final de vida aceitar ou se é mais difícil quem está à volta aceitar esse processo.
São processos diferentes, individuais e únicos. E lá está, vai depender muito da experiência de vida de cada uma dessas pessoas e da própria interação e das relações que se estabeleceram, né? E é importante que cada pessoa seja ouvida e vista, e depois que haja também comunicação. Isto é o ideal, não é? Às vezes já não existe e as pessoas sofrem mais, mas que sejam vistas, ouvidas individualmente, e depois também que falem entre elas e consigam expressar as suas próprias emoções. Mas são únicas, não há nem melhor nem pior, são únicas. Agora é importante perceber que quem está a viver a sua morte, está tudo à flor da pele, está tudo muito mais sensível, está tudo muito mais. Não é ignorar quem está, o familiar ou o amigo, que também está a sentir, não é? Fazer o seu próprio processo, não é? Mas isto é como a mãe, ou que andamos comparar com a mãe que está a parir, não é? O pai é importante, claro que sim, é muito importante e deve ser integrado e tem o seu papel. Mas quem está a parir é a mãe e a criança. E há uma díada, há uma interação entre a mãe e a criança que é única e que tem que ser colocada, não é? Cada lugar tem o seu lugar, não é? E também como o final da vida, quem está a parir a sua morte, quem está no seu processo, está num lugar, digamos assim, especial, não é? E tem que ser, é importante que seja visto e acolhido, porque está extremamente sensível, não é? E as coisas estão muito mais, são sentidas à flor da pele. Mas isso não invalida o lugar, claro, de quem está a acompanhar e que está a passar por um processo também grande de transformação. Né? Mas cada pessoa tem que ser vista e tem que ser ouvida. O centro é a pessoa que está a partir. E isso é muito importante, que seja o centro do círculo, digamos assim, familiar, é a pessoa que está a passar pelo processo de perda do seu corpo, que está a morrer.
Acho muito curioso o paralelismo que tratas entre o início de vida e o fim de vida. Como já tinhas dito, faz tudo parte, se calhar, se calhar não. Um não existe sem o outro e vice-versa.
Eu gosto de dizer isto porque as pessoas, não é? Nós vemos o nascimento como um momento de grande felicidade, de
Sim.
luz, não é? E esquecemos o outro lado. Nós temos dois olhos, eu gosto às vezes de dizer, nós temos dois olhos e vivemos a vida como um. E às vezes cegos, literalmente. Então é começar a abrir o olhar com os dois olhos. O nascimento também tem luz e sombra, também há. É um momento muito transformador para a mulher, para a criança, para a família. As coisas
Mudam,
mudam,
sim.
tudo muda, não é? E isso também traz lutos. Isso também nós temos, nós vamos largar a nossa vida para ter uma vida que nós ainda não sabemos como é que vai ser. Portanto, também há um momento de passagem grande, onde também há muitas emoções que estão a ser vividas, tal como a tristeza, a zanga, a raiva, a alegria, tudo, tudo. É a mesma coisa que no final de vida, mas só que no final de vida nós olhamos com o outro olho, que é o olho da tristeza, o olho do sofrimento, não é? O olho de que a morte é uma coisa que não tem cura. Nós gostaríamos muito de curar, mas não tem cura, não é? Então é abrir o outro olho, espaço para olhar com os dois olhos e ver que também é um momento de uma oportunidade de grande transformação na nossa vida, também pode ser muito amoroso, muito. É uma oportunidade de nós lidarmos com a nossa finitude. E quando nós temos quando olhamos de frente e percebemos isto vai acabar, já não vou voltar a ver esta pessoa, já não vou voltar a viver este momento. É uma oportunidade de nós acordarmos e de agarrarmos o momento e de o vivermos com uma grande plenitude. Coisa se calhar antes nós não fazíamos porque nós achávamos que nós iríamos ter viver aqueles momentos mais vezes, e então não vivemos plenamente, não dizemos aquilo que gostaríamos de dizer, ah, depois digo, mas nunca dizemos. Então podem ser momentos muito, muito especiais e muito amorosos. Vou dar só um exemplo de um casal que acompanhei enquanto enfermeira e também já como doula, em que ele estava em fim de vida, ainda estava consciente e orientado, mas muito a precisar de muita ajuda física para, neste caso, neste exemplo, para os cuidados de higiene, e a esposa queria levá-lo à casa de banho, e então eu fui ver, havia duas casas de banho, eu fui ver qual é que era a melhor opção, porque eu precisava de ajuda para entrar dentro da banheira, né? E tentámos arranjar ali estratégias para conseguir levá-lo à banheira e ele tomar um duche e não ser uma higiene na cama, não é? Assim, um dia mais suave e ter o prazer de sentir a água, porque a pessoa pode estar vulnerável e vivente e ter prazer também de viver momentos bons, não é? E prazerosos. Então arranjámos uma estratégia e eu coloquei-o dentro da banheira e depois a esposa começou a despir-se para entrar dentro da banheira também para o ajudar a dar banho. Eu fiquei cá fora a ver e foi assim, foi lindo. Foi mesmo o momento, eu estava cá fora a observar ela, meio despida, a dar-lhe banho. Isso não aconteceu, mas nem fotografei com os meus olhos, não fotografei com a câmara. Mas fiquei assim, bem, que lindo. E depois, já depois deste momento, sentei-me com eles e expressei isto, expressei aquilo que vi. E eles ficaram assim, a olhar para mim surpreendidos, porque as pessoas quando estão focadas na técnica, não é? No que é preciso fazer, e agora é preciso dar de comer, e agora é preciso virar, agora é preciso, não é? Esquecem-se de todo o ambiente amoroso que está a ser vivido ali. E então a doula, ou a doula, outra coisa que se queira chamar, alguém que tenha um olhar diferente, é muito importante trazer, abrir a pala do outro olho que está fechado, não é? Está fechado, e relembrar que isto também é um momento de relação, é um momento de amor. E o que é
Tão bom.
que o ser humano quer mais nesta vida? É conexão, é relacionar-se, é ser amado. E é tudo isto que nós queremos, não é? Então, relembrar que nestes momentos também de dor, de tristeza, há muito amor. Há mesmo muito amor, é exponenciado. E é importante trazer e relembrar que isto também existe, em momentos difíceis.
Muito bom. Obrigado, Ana, por partilhares comigo e connosco essa história, porque eu acho que aquilo que tens vindo a dizer acho que é bastante claro, mas este exemplo, caramba, acho que podíamos acabar aqui, já estava tudo dito, mas eu ainda tenho mais coisas que quero saber. Como também já disseste, nós escondemos a morte e ignoramos-la e tendemos a achar que ela só vai acontecer quando estamos muito velhinhos e até temos feito tudo o que queremos e a romantizar essa ideia de fim de vida. Mas parece-me que nos últimos 2 anos, com a pandemia, sei lá, nunca tivemos tão próximos ou com a morte tão presente. Ainda assim, o que me parece, e gostava de saber se concordas comigo ou como é que tu vês isto, não sei se, como tu sugeres, que devíamos fazer, não sei se, agora aceitamos melhor esse assunto. Ou se lidemos pior com o risco que isso pode acontecer. Porque acho que fez ainda pior. Como ficamos mais próximos da morte, temos ainda mais medo, queremos ainda mais afastar e deixamos ainda de viver na nossa verdade, como tu dizias, porque há o risco, algures ali iminente, se eu não fizer A, B ou C.
Eu acho que estamos a falar especificamente, né, da pandemia, do Covid, eu acredito que só exponenciou uma realidade que nós já vivíamos. Não se criou nada de novo, tornou-se visível apenas. Eu acho que os momentos assim mais transformadores da nossa vida também nos ajudam a olhar para aquilo que nós trazemos dentro. Não é? É como se nos amanassem cá dentro e de repente tudo aquilo que estava escondido vem à superfície, não é? E eu acho que foi isso que aconteceu. Nós nunca deixámos de ter medo, a sociedade nunca deixou de ter medo, nunca. O medo da morte é assim dos maiores medos, e o medo, eu não falo do medo como uma coisa negativa, está bem? O medo faz parte. Agora, a forma como nós lidamos com ele
Está.
é uma escolha, não é? É uma escolha, nós escolhemos, nós podemos escolher. Então, isto é apenas mais uma oportunidade para nós olharmos para nós próprios. Individualmente, é muito importante nós fazermos este trabalho individual e depois olharmos para a sociedade também, que nos espelha. Eu acredito que o verdadeiro trabalho é individual e nunca pela. Eu sei de experiência própria, porque também já trabalhei, tudo aquilo que eu digo, eu não trabalho em mim. Trabalho, não é trabalhei, eu trabalho todos os dias, não é? Quando nós queremos mudar pela força, nunca resulta, porque nós vamos, o que nos vão oferecer são barreiras, né? E muros, porque nós também não gostamos que façam isso connosco, que nos mudem à força, né? A verdadeira transformação começa quando nós o fazemos dentro de nós e começamos a praticar individualmente aquilo que falamos também, começamos a ser, a ser. E até olhar o trabalho é olhar para dentro de nós, observar as emoções que vêm, observar os nossos medos, observar o que é que está cá dentro e fazer as nossas escolhas em conformidade. E isso é sempre uma oportunidade. Não, é não ter medo daquilo que nós sentimos, não ter medo da nossa dor, não ter medo do nosso medo, não ter medo da nossa tristeza, da nossa raiva, mas pelo contrário, fazem parte de nós e estão cá por alguma razão. Então é sentarmos à mesa, com isto tudo. E como se fossem assim grandes amigos, porque são e fazem parte de nós, e simplesmente dialogar e perceber, ok, o que é que eu tenho aqui dentro? Porque é que eu tenho medo? Não é? Eu estou a escolher baseada no medo, pura e simplesmente, ou estou a escolher é realmente isto que eu quero para mim? São coisas diferentes. E haver este diálogo interno. Portanto, eu vejo a pandemia como como um olhar para a realidade como ela realmente é, com tudo aquilo que ela traz, com todas as sombras e com toda a luz também, tal como o nascimento tem no final da vida, porque nós temos luz e sombra, portanto, eu acho que neste momento o medo está exponenciado, mas porque também sempre esteve escondido as nossas sombras, tudo aquilo mais negativo que a sociedade tem, não é? Esteve muito tempo escondido e agora está a ser colocado, está a ser tornado visível, e nós podemos escolher o que é que vamos fazer com isto. Vamos nos unir mais, vamos nos relacionar melhor, ou antes, pelo contrário, vamos nos afastar ainda
Afastar, certo.
mais, e é uma escolha.
Acho muito bonito como tudo se resume. Quer dizer, é mais difícil do que isto, obviamente, mas quase tudo se resume a lá está, olhar para dentro, olhar para fora, gerir as emoções. Lá está. É mais difícil do que só lidar, obviamente, mas acho bonito como há quase uma solução que não é uma solução transversal, mas há uma ferramenta que depois cada um aplica à sua forma que pode ajudar-nos a lidar com muitas coisas. Bom, eu queria, se estiveres confortável, voltar um bocadinho ao assunto dos cuidados paliativos. Tu também descreveste há uns tempos que uma coisa que acho que toda a gente observa, que são o parente pobre da medicina. Achas que o são, por causa do reflexo de tudo isto que estamos a falar, não é? De nós escondermos, de não lidarmos.
Sim, acho que sim. Acho que a sociedade está feita para a cura, não é? E não está feita. E para a cura porquê? Porque nós temos de estar sempre ativos, sempre. A sociedade está feita para a juventude, e a juventude no sentido que é a parte ativa da sociedade, que é o que alimenta a economia.
Certo.
E tudo aquilo que não alimenta o dinheiro, a economia, a produtividade, é um parente pobre, seja da medicina, seja da sociedade, seja do que seja, não é? E a morte, portanto, a morte, os cuidados paliativos, que implicam, portanto, é outro tipo de gestão, digamos assim, implica nós olharmos para a nossa finitude, olharmos para as nossas relações, implica a contemplação, o parar, olharmos para aquilo que no fundo é o mais importante para nós, mas depois também nos confronta com a nossa vulnerabilidade, não é? E a doença. A realidade, no fundo, é a realidade da vida. Então, que a maior parte de nós não quer todo olhar. E pronto, e resumindo isso. É isso, mas que depois também nos traz mais tristeza e sofrimento. É quase
Negação, né?
nós negamos partes de nós e vivemos tristes, cada vez as taxas de suicídio e depressão aumentam, não é? Isto está mais do que comprovado e nós não percebemos porquê, porque nós, no fundo, também estamos a negar partes de nós próprios. Partes que nós temos medo, partes de nós que nos assustam, mas que fazem parte de nós. Então é mesmo, se nós continuamos a pressionar isto lá para dentro, para o fundo do poço, as coisas não desaparecem, as coisas continuam lá, mas continuamos a negar partes de nós próprios. E pronto, por isso é que a toma de antidepressivos aumenta, e procura de soluções rápidas, seja terapias convencionais ou não convencionais. Nós queremos soluções rápidas que se façam com um estalar de dedos, e isto não é assim, é um caminhar diário, constante. Claro que depois, à medida que nós vamos interiorizando, digamos assim, as nossas práticas, isto vai sempre tornando-se um bocadinho mais rápido e mais leve, mas no fundo é aprendermos a viver quem somos, a viver a nós próprios. E assim, a medicina faz parte deste bolo, não é? Faz parte deste bolo. A medicina quer curar, a medicina quer soluções rápidas, e quer colocar tudo em caixinhas, não é? Tudo em protocolos, e as pessoas não são protocolos, não é? Nós somos um bolo muito mais amplo do que isso tudo. E pronto, é muito triste nós. Vou dar outro exemplo, se calhar vou fugir, mas só queria também oferecer exemplos práticos para não pensarem que isto é uma coisa assim muito romântica, muita teoria, mas
Força.
já há pouco tempo, não é muito assim. Não, é prático. E houve um senhor que me, já com quase 90 anos, que me pediu ajuda para ir à casa de banho, e eu estou a ir à casa de banho, e ele agradeceu-me tanto, 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 que me disse, agora se fosse, se tivesse aqui o meu dinheiro, dava-te um dinheirinho. E eu disse, o nome do senhor, não é preciso, não é preciso, eu faço com muito amor e carinho. E ele já está a chorar. Isto é assim, é muito o espelho daquilo que as pessoas sentem, quase. Eu preciso de ajuda para uma necessidade básica e fundamental, que é fazer xixi, cocó, e preciso de ajuda com o óculos da sanita, e ter alguém que faça isto com amor e carinho, vendo-me como humano, não é? É raro, e isto é muito doloroso. Ver ao ponto em que nós chegamos, que alguém tem
é quase
que.
uma transação, não é? Um serviço.
Exatamente. Isto não é cuidar, é das coisas mais bonitas, cuidar do outro como ser humano e digno, mesmo e principalmente na vulnerabilidade e na doença, é das coisas mais bonitas que nós podemos oferecer ao outro e oferecermos a nós próprios, não é? E é triste quando alguém chora, assim, chora, alguém diz: Eu estou-te a ver, tu és digno da minha presença e do meu amor e carinho. Então, é assim, é uma coisa muito estranha, não é? Isto é. Mas nós podemos mudar a fralda de alguém, coisas simples do nosso dia a dia, todos nós podemos fazer isso. Ajudar alguém a ir à casa de banho, ajudar alguém a posicionar-se, ajudar alguém, seja no seu dia a dia, e fazê-lo isto com dignidade, não ser apenas uma coisa técnica, fria. Isto pode-se aprender e nós precisamos nos conectar mais uns aos outros. É uma oportunidade de nos ligarmos uns aos outros sem acharmos que estamos acima ou estamos abaixo do outro. Eu sou enfermeira, estou a oferecer um serviço. Não, eu sou enfermeira, sim, mas sou uma pessoa, sou um ser humano e coloco-me também no lugar, colocando-me no lugar do outro. Precisamos deixar de ter medo de nos colocar no lugar da vulnerabilidade do outro. Nós precisamos precisamente fazer o contrário, que é sentirmos lá para nos ligarmos ao outro. Sentindo essa dor, sentindo essa tristeza, sentindo essa a raiva do outro que também faz parte de estar vulnerável. E pronto, e é isso que eu procuro trazer um bocadinho a mim própria e trazer a quem procura saber mais um bocadinho sobre isto.
Tenho uma questão que pode ser delicada e tu respondes se quiseres. Como é que tu, enquanto Ana e enquanto doula, ou IO, vês e lidas com a eutanásia, por exemplo, ou a morte medicamente assistida?
Morte medicamente assistida. Todos nós devemos assistir as pessoas em todas as fases da sua vida. Não é? Quando falam de eutanásia, que é a boa morte, não é? Porque a origem, a base da origem da palavra, há um sininho aqui que toca,
Eu
um alerta.
imaginei que sim, lá está, porque isso é ignorar ou negar.
Quase uma publicidade que se faz é a eutanásia. Não é? Eu não sou contra nada. Agora, é preciso ter atenção que para construir uma casa nós precisamos de começar pelas raízes. E quando nós, enquanto sociedade, não trabalharmos a nossa vulnerabilidade, os nossos medos da nossa vulnerabilidade da morte, o que acontece é discursos como, e eu assisto quase todos os dias, de colegas meus e de pessoas que não são profissionais de saúde, relativamente a pessoas que estão dependentes, que às vezes não têm vida de relação, já está assim, não está cá a fazer nada. E as pessoas que estão vulneráveis têm este discurso: eu não estou cá a fazer nada. E isto é assim, é perigoso, não é? Quando alguém que está a envelhecer, que está mais vulnerável, que está mais dependente de alguma coisa, isto não está cá a fazer nada, porque lá está, não produz, não é? Já não era a pessoa que era antes. Eu digo, não era, não é suposto ser a pessoa que era antes. Nós mudamos, já não somos crianças, passamos para a fase da adolescência, depois para adultos, e depois começamos a envelhecer, não é? Há pessoas mais velhas mais ativas, outras menos ativas, mas não quer dizer que sejam mais ou menos dignas. E então eu acho que era importante nós primeiro refletirmos sobre estas questões. Eu não vou falar sobre outras coisas que, enquanto profissional de saúde, já vi que pode ser assim um bocadinho violento. Mas é importante nós refletirmos sobre estas questões primeiro, porque nós temos tendência a espelhar o nosso medo no outro. E quando nós, enquanto profissionais de saúde, vou dar outro exemplo prático. Eu trabalhei na unidade de cuidados intensivos, onde também morrem pessoas. E já agora também morrem pessoas, crianças, também morrem bebés na neonatologia, também há bebés que morrem in útero. A morte é transversal à vida, não é uma coisa que só acontece quando somos velhinhos, né? Mas para dar um exemplo, quando trabalhei numa unidade de cuidados intensivos, doente, tinha um utente ventilado e que já não tinha cura, vamos assim, e que sabíamos que iria morrer connosco. E houve uma médica que trabalhava comigo que me diz: ah, o senhor está a sofrer. O senhor estava ventilado, estava com medicação em curso, não é? Toda analgesia, sedação, etc. E dizemos: quem é que está a sofrer? Se não está sedado, está com medicação, quem é que está a sofrer realmente? Porque a pessoa está inconsciente, digamos, está sedada, não está acordada. Portanto, quem é que está a sofrer? É a pessoa que está deitada naquela cama ou quem está a
A ver.
ver a pessoa que está ali deitada? É porque são coisas completamente diferentes, não é? E não, é muito importante nós refletirmos sobre isto antes da discussão sobre a eutanásia, não é? Porque há um trauma muito grande, relacionado com a nossa vulnerabilidade e a nossa morte enquanto sociedade. Enquanto a sociedade não refletir primeiro sobre isto, eu acho que a eutanásia, a meu ver, é um bocadinho. Não é transparente. E isso deixa-me um bocadinho receosa, porque lá está, não sou contra, mas acho que primeiro devemos começar a construir a casa pelas raízes e não a tentar solucionar o sofrimento com a
Confesso,
eutanásia.
Ana, que me deixaste a repensar a minha própria posição sobre estes assuntos. Tenho mais uma última questão. Lá está, enfermeira, cuidados paliativos, mestrado em dor, doula. Como é que percebeste que era por aqui, que querias lidar com estas questões, querias olhar para dentro, lá está, e trabalhar estas questões contigo, em ti e nos outros?
Eu acredito que de alguma forma nós temos todos uma assinatura única quando nascemos, uma pegada única. E eu descobri a minha, não enquanto criança, antes pelo contrário, mas acabei a vida, acabou por me conduzir e me levar a que eu descobrisse a minha assinatura. Eu quando terminei o curso e tive que me afastar da minha família, das minhas origens para o fazer, para não perpetuar, para descobrir a minha assinatura única, tive que me afastar da família e do sítio onde nasci para poder descobrir e não estar a perpetuar e repetir padrões que não eram os meus, digamos assim. Isto nada de errado com a família,
Claro.
mas foi este o percurso que eu fiz. Eu licenciei-me em Castelo Branco, onde nasci, depois fui para Lisboa e um dos estágios que fiz foi a obstetrícia e amei, 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 né? E na altura achei que queria trabalhar na obstetrícia, mas quando comecei a trabalhar em Lisboa foi precisamente mais direcionado ao final de vida, um cirurgia de cabeça e pescoço, num serviço onde morria muita gente, mesmo, muita gente, e morria muita gente mal, com sintomas descontrolados. E então lá está, a vida conduziu-me, não é? Um bocadinho, fiz todo o meu percurso, depois como vi pessoas a morrerem mal e procurei formar-me, não é? Procurei perceber o que é que eu podia fazer enquanto profissional de saúde e por isso é que fiz o mestrado em dor e depois fiz a pós-graduação em cuidados paliativos, para me empoderar, não é? De conhecimentos também. E paralelamente a isso, depois também fui fazendo outras coisas menos convencionais. Posso dizer que a prática de meditação também transformou a minha vida. Isto não quer dizer que toda a gente tenha que seguir os mesmos caminhos, mas esta vez te foi melhor. E isto depois foi-se, o caminho foi-se abrindo, não é? Foi-se, eu fiz as minhas próprias autodescobertas levaram-me àquilo que eu faço hoje, não é? E fiz o curso todo do nascimento através da RIR e estava a fazer, já tinha a formação em cuidados paliativos, quando fiz o curso todo do nascimento e fiz a ponte entre as duas coisas, foi assim um passarinho que falou-me ao ouvido e disse, isto para o final da vida era assim, era maravilhoso, e depois percebi que fora de Portugal, já para aí 20 anos de distância, né, já, isto já existia, depois nas minhas pesquisas percebi que já havia muita coisa relacionada com as dores e o final de vida lá fora. E depois construí alguma coisa aqui para Portugal. Já fazia voluntariado através da AMAR enquanto formador, formação também nesta área. E depois foi ligar as coisas, foi construir, baseado na minha experiência e trazer aquilo que eu achava que fazia sentido, e construir o curso cá para Portugal. E é um curso para toda a gente, porque eu acredito, e já enquanto enfermeira, a formação que eu fazia sempre tive esta ideia, né, este objetivo de trazer esta informação às pessoas. Não, os profissionais são pessoas, são humanos, também têm os seus medos, também têm as suas histórias, também, e é trans para qualquer pessoa que queira não só perceber da técnica, por exemplo, existem sinais e sintomas que fazem parte do final de vida, tal como existe no nascimento, e que é importante nós identificarmos e que não associarmos apenas a sofrimento, mas como, ok, isto está a acontecer, estes sinais estão a aparecer, estes sintomas estão a acontecer, e nós, é importante também identificarmos, saber identificá-los, não é parte mais técnica, mas depois também trazer toda a componente humana, relacional, e de desconstruir mitos, ideias, preconceitos, né? Trazer as emoções, tudo isto que nós tivemos a falar, às pessoas. E, no fundo, a formação em si, né? É uma oportunidade é quase nos reconstruirmos, reconstruir a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa forma de estar na vida, individualmente, e depois, se nós quisermos, também, claro, para com alguém que nós queiramos acompanhar, mas ao mesmo tempo amigos e familiares. É uma oportunidade de nós nos reconstruirmos, estarmos na vida de uma forma um bocadinho diferente. Não é? E mais de só dizer isto, desculpa, eu falo um bocadinho muito.
Força, força.
Mas vamos mesmo para me dizer, nós sabemos estar na natureza e com a natureza. E sermos parte integrante do meio natural que nos rodeia, mesmo muito importante. Hoje em dia, então, em que o meio ambiente está assim sobre um grande ataque, é mesmo muito importante, porque está tudo relacionado.
Parece-me muito bem. Ana, muito, muito, muito obrigado. Eu estava algo intrigado por perceber como é que ia ser falar sobre, de forma leve e informal sobre um assunto tão importante e tão presente e que, e agora percebo de forma injusta, lidamos de forma tão negativa. Acho que correu ainda melhor do que eu estava à espera e acho que vamos aqui com algumas ideias para encarar. Não só a morte, até todas as outras partes da vida de outra forma, que eu acho que isso é a coisa que eu, para mim, tiro mais de relevante, é que algumas das estratégias que tu falaste dá para aplicar em quase todos os processos da nossa vida e nas nossas etapas. Acho fantástico. Obrigado.
Obrigada,
Até à próxima. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.